Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Nossa aula de hoje mostra uma aproximação entre literatura brasileira e filosofia. Isso numa conversação com a filosofia clínica. E trabalharemos um dos grandes autores brasileiros neste momento. Aqueles que não o conhecem, eu acho que depois da aula de hoje terão alguma curiosidade em torno de Alberto Mussa. Alberto Mussa. E ele tem várias obras maravilhosas. Essa que eu escolhi é apenas uma obra entre elas. Essas obras maravilhosas. É uma obra que ele selecionou alguns contos e ele tirou estes contos, às vezes de uma obra inteira que ele construiu, e ele explica que não houve um critério aqui cronológico, um critério de importância, que ele fez isso conforme as coisas iam acontecendo para ele. E alguns ele faz uma pequena variação, uma pequena adaptação, e ele sempre coloca uma nota explicativa no início de cada conto que vocês verão agora. Então, esse autor, Alberto Mussa, além da maneira como escreve, fluida, uma maneira que aproxima o leitor de não apenas da erudição que ele tem e que é considerável, mas da maneira como ele envolve o leitor nas tramas que ele constrói. Nós vamos trabalhar dois textos, e olhem, foi bem dilemático escolher dois entre esses vários e tão belos textos. Bem difícil. Eu selecionei, na verdade, oito textos, mas por questão de tempo, aqui no nosso trabalho, veremos dois com maior aprofundamento. Peço aos senhores que registrem as anotações que quiserem fazer, porque faremos várias paradas para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre o que veremos hoje aqui. Bem, primeiro, uma breve remissão historiográfica. Ali ao norte de Israel, viveu uma grande comunidade, a comunidade dos fenícios, que funcionava muito, era muito semelhante às cidades-estados gregas, não é? Pulverizada para lá, para cá, e se espalhou por todo o mar Mediterrâneo, foi em direção ao sul, até Tiro. E fez uma contribuição, do ponto de vista existencial à humanidade, raro e único. Os fenícios, desde a literatura, matemática, comércio, lembram aquelas naves, embarcações fenícias, né, de velas? Até nisso eles inovaram. E é baseado neles, nos fenícios, que nós vamos ver este primeiro trecho, chamado A Esfera Fenícia. A Esfera Fenícia. Esse texto traz algumas contribuições, algumas ilustrações maravilhosas. O Alberto, às vezes, a gente não sabe se ele está brincando, se ele está falando sério. Ele tem uma ironia muito aprimorada, ele é um escritor maravilhoso nos nossos dias, e às vezes ele coloca aqui na apresentação desse texto, ele diz assim: tentei com ela melhorar um pouco o Aleph, de Jorge Luiz Borges. Olha, vou falar para vocês a minha opinião sobre isso. Eu acho que, de fato, ele acaba melhorando mesmo, não é? Com todo o respeito ao Borges, um grande escritor, mas a maneira como o Alberto faz e atualiza esses ensinamentos, isso é muito interessante. Por favor, considerem aqui, do ponto de vista da filosofia clínica, aqueles processos segundo os quais, e nós estudamos muito isso em vários cursos que fizemos, como, por exemplo, na estrutura das revoluções científicas, quando há uma quebra de paradigma, quando há uma troca de paradigma, não é? E a comunidade científica, então, se reelabora. Nós vemos isso também quando consideramos os patamares, os alicerces de uma base categorial nos vários procedimentos autogênicos e outras coisas mais. Observem o que acontece aqui neste texto, a esfera feliz. Vamos agora diretamente a ele. Além da índole artística e da vocação para a riqueza, os antigos cananeus, que os gregos chamavam de fenícios, ficaram célebres por seu vasto legado intelectual. Conceberam nada menos que os princípios do alfabeto, desenvolveram a astronomia e a matemática. Foram pioneiros das grandes navegações, realizando o périplo da África e a travessia atlântica. Estabeleceram os fundamentos do pensamento filosófico. Influenciaram a mitologia de dezenas de povos. Exportaram deuses, impulsionaram o comércio e, consequentemente, a pirataria. Inventaram o vidro, pouco depois o espelho, descobriram a púrpura, fixando assim um conceito novo de beleza. Mas nada disso se compara à criação da esfera fenícia. Bem, aqui um aviso aos senhores. Quem já leu o Alberto sabe como ele faz essas transições. Mas para quem está pela primeira vez tomando contato com o autor, há algumas pontuações têm relevância aqui. O Alberto mescla, às vezes, coisas que são descobertas com coisas que ele inventa. E ele faz isso de uma forma tão fluida, tão bem articulada e inteligente e sensível, que o leitor muitas vezes tomará como fato algo que é uma criação a serviço de um argumento. Neste texto, A Esfera Fenícia, o Alberto nos propicia essa arte da navegação, não é? Mostrando um modo de filosofia sul-americana, brasileira, um modo de filosofia na qual toda a nossa herança mestiça, essa alma que nos habita, que sopra das florestas, mas também habita as cidades, os vales, as planícies, essa miscelânea que compõe a alma brasileira, surgem aqui, não é? Numa forma de filosofia por literatura rara e belíssima, belíssima. O Alberto não é um autor que você, na primeira vista, provavelmente já sairá entendendo e gostando. É preciso ter um pouco de calma, ok? Calma, prudência. A erudição dele, que ele traz, às vezes faz com que você tenha que parar, procurar substratos ao que ele está falando. Então, posto isso, vamos agora avançar. Ele fez uma contextualização geral dos fenícios, da importância. Então ele nos olha, tudo isso aí não se compara à criação da esfera fenícia. Já tinham ouvido falar da tal esfera fenícia? Olhem para nós, filósofos clínicos, a beleza que tem o que vem agora. Como mundos são concebidos a partir de circunscrições. Como espaços existenciais são monitorados, são esquadrinhados e colocados numa tal medida em que a ultrapassagem deles é improvável, uma vez que você está dentro deles. E o que ocorre para que isso possa ser ultrapassado de outras formas? Podem conversar isso em vários momentos com Thomas Kuhn. É, aliás, uma conversação bem oportuna para quem trabalha também com a clínica. Então vamos prosseguir. Ele diz: a esfera fenícia, engenho notável a esfera. Dizem que foi encomendada pelo rei Irã, de Tiro. Tiro é lá o sul, bem para baixo, tá bem? Cidade lá para onde chegaram até os fenícios, indo em direção ao sul. E aí ele diz, e teria sido forjada por um sacerdote de Atirá, o mesmo sábio que revelara a Salomão o caminho náutico das minas de Ófir. Era um globo metálico, veja, uma esfera fenícia, tá? Um globo metálico compacto, sobre cuja superfície se representava com admirável precisão não apenas a carta do mundo então conhecido, mas um completo mapa mundi, que incluía terras que ainda seriam descobertas. Envolvendo o globo metálico e concêntrico, com ele havia um outro globo de cristal, e entre esses, densa camada de um líquido incolor de composição obscura, onde boiavam pequeníssimos grãos de pó metálico. Observados de perto, aqueles grãos se revelavam minúsculas figuras, inúmeras, mas reduzidas a 22 formas diferentes, copiando as 22 letras do alfabeto fenício. O segredo da esfera estava nessas minúsculas letrinhas metálicas. Disse antes que boiavam pelo líquido denso. Não era exatamente isso. Estavam todas, na verdade, num giro constante e desordenado, de altíssima velocidade, mudando a todo instante de direção, de sentido, e colidindo umas com as outras, o que as fazia mudar de trajetória e entrar em nova rota de colisão, infinitamente. Os físicos de hoje poderiam argumentar que a energia perdida nesses choques levaria gradativamente à cessação do movimento. Seria verdadeiro se não estivéssemos lidando com fenícios. A esfera foi assim o único engenho humano a realizar o ideal do moto contínuo, o trabalho permanente e incessante de uma máquina, sem outra fonte de energia, senão a própria atividade. Mas não foi esse o motivo que levou as tribos do deserto a desejá-la. Ora, quem fixasse um ponto específico do mapa mundi, figurado no globo, veria passar aquelas minúsculas letrinhas metálicas que formavam palavras, frases, períodos inteiros, um livro de histórias infinitas, como das Mil e Uma Noites. Não se sabe se foi o próprio Irã quem primeiro notou que a história contada pelas letrinhas para cada ponto do mapa correspondia precisamente aos fatos que ocorriam naquele lugar, no momento da observação. Se algum leitor, parágrafos atrás, achou inverossímil um mapa mundi completo no século de Irã, já tem agora a sua resposta. As próprias narrativas contadas pelas letras denunciavam o que havia em cada ponto da superfície da Terra. Se tamanho invento imortalizaria o nome dos cananeus, foi ele também a razão de nunca terem conseguido viver completamente em paz, de nunca terem constituído um império unificado. Desde sempre, reis e sacerdotes das cidades de Ugari, Tiro, Biblos, Sidon, Arvad, Serepta e etc., etc., lutaram entre si pela posse dessa esfera. Mantida inicialmente no templo de Atirá, em Tiro, a esfera foi roubada por espiões infiltrados por Sidon e desviada depois para Baalbek. Lá, os sacerdotes imaginaram pudessem estabelecer uma fórmula matemática de prever a trajetória de cada uma das letrinhas, podendo assim ser capazes de calcular e conhecer o futuro de cada ponto do planeta. Mas não tardou, e logo foram atacados por emissários de Arvad, que, com base no mesmo princípio, buscavam descobrir que movimento anterior provocara a trajetória atual de cada letrinha, e assim por diante, até chegar ao deslocamento inicial, a primeira letra posta em movimento, enfim, a origem do universo. Eu pergunto aos senhores, quantas histórias vocês conhecem assim? Estão achando isso muito esquisito? Pois deixe-me apresentar aos senhores algumas analogias interessantes. Quando consideram o nosso globo terrestre tal qual como cada um vê hoje, não é? Como vocês o admitem, alguns acham que ele é mais quadrado, outros têm uma forma de pera, outro é ovalado e assim etc. Como vocês consideram tudo isso e a explicação desse globo pelo crivo da linguagem que temos hoje, no nosso caso a língua portuguesa, no nosso caso a ciência que pegamos e desenvolvemos de europeus e norte-americanos, etc., não vem as letrinhas tentando explicar todas as coisas? Porque chove, porque faz sol, porque um povo é pobre, porque outro tem riquezas e tudo mais? Acham mesmo que o Alberto estava nos falando aqui de uma esfera? A esfera que ele estava falando está diante de nós e está diante de outros em cada lugar, na qual esquadrinhamos o mundo e o universo e passamos a explicá-lo conforme essas letrinhas. E vamos fazer guerras por conhecimento, um povo querendo saber mais que o outro, um povo tendo tal tecnologia para ultrapassar outro. Como ele contou que acontecia aqui, ó, começaram a brigar para ter a tal esfera. E por quê? Porque achavam que com ela iriam poder prever, iriam poder saber mais, etc. e tal. Observem, uma esfera não é um campo aberto no qual você possa caminhar. Uma esfera é um elemento fechado, é finito. O que aconteceria quando outros povos e outros seres da época dos fenícios apresentassem a eles? Sim, mas e o que acontece se nós não considerarmos tudo dentro de uma esfera, mas dentro de um campo bem maior, talvez infinito? Para os senhores hoje é fácil fazer esse cálculo, porque aprendemos desde crianças na escola que a gente olha lá para o espaço sideral e é infinito. Então os nossos professores, os nossos tutores dizem: pode caminhar pelas estrelas, que atrás delas você verá outras estrelas. E então conglomerados, galáxias, e para além delas outras. E a distância entre cada uma é tão grande que você quase não consegue imaginar. E isso será assim sempre. Eis o infinito. Nós já temos a noção do infinito. A tal ponto que quando muitas vezes nos oferecem uma gaiola fechada na forma de uma esfera, para nós é fácil refutar isso. Dizer, não, isso já acabou. Até a Idade Média se concebia o mundo ainda assim. Agora, há um infinito. As possibilidades, as variações. Vejam. No início, então, o Alberto nos coloca diante de um mundo fechado. Ok? De um mundo fechado. Dentro dos paradoxos previstos, porque vejam, são os fenícios quem mais se esparramam. Eles foram em tantas direções, para tantos lugares, que nós não sabemos exatamente até onde eles andaram. A influência deles foi enorme, mas até onde foi, nós temos aqui certas dificuldades históricas neste momento. Vamos ver como essa crônica prossegue, está bem? Então, o autor nos diz: por quase 1000 anos, a esfera passou de um templo a outro, sucessivamente, sem que tivessem deduzido a fórmula. E o cálculo complexo deu origem a muitos esoterismos. Surgiram seitas, inúmeros deuses foram descobertos. os conflitos passaram a ser mais pelo direito de interpretar a esfera que pela sua posse física. Até que, numa escaramuça dessas, a esfera fenícia se perdeu, sepultada nas areias do deserto sírio. O mal, contudo, estava feito. As disputas intestinas enfraqueceram as cidades, que logo foram vítimas dos exércitos babilônicos e depois persas. O fim daquela esplêndida civilização coincidiu com o aparecimento da seita ascética dos infiniteístas. Que, sem tempo de venerar ou consultar um número interminável de deuses, menosprezou o interesse pela leitura do futuro e do passado e proclamou ser a esfera fenícia o livro incessante, incompleto, imperfeito, que não trazia revelação nenhuma, que não chegava a nenhuma conclusão. Para esses novos visionários bastava saber que só na própria esfera se pode ler o secreto nome do lugar onde ela está. Fim da primeira parte. Agora vamos conversar entre nós esses elementos. Vejam que havia uma construção inteira de mundo, todo ele pautado na tal esfera fenícia. Tudo. Seus limites, sua finitude, sua circunscrição, tudo, as letrinhas que passavam ali dentro. Nada, o segredo ou qualquer outra coisa era buscado fora da esfera. Qualquer coisa que se quisesse desvendar a forma ou segredo era da esfera para dentro dela. Era como o mundo estava constituído, era como a sabedoria de então estava se constituída. Eles nem precisavam mais da tal esfera, eles já tinham, haviam interiorizado esses elementos. Então, o autor nos diz que surge a seita ascética dos infiniteístas. Olhem, o impacto disso que o autor coloca é dimensionado se você recua no tempo, historiograficamente falando, e acessa com a visão aproximada de lá o que estava se passando. O que eu vou fazer agora é uma alegoria, e ela é... Eu peço desculpas por usar uma coisa tão prosaica, tão básica, mas é para dar uma dimensão aos senhores do impacto que seria... Provavelmente para a nossa época, hoje, 2019, dezembro de 2019, algo como isso que ele falou. Vamos supor que amanhã vocês acordam e abrem os seus jornais, seus laptops, seus iPhones e lá nos principais periódicos do país, Folha de São Paulo, Estadão, Correio do Povo, está lá escrito. 10 governos dos 10 maiores países neste momento assumem publicamente o contato com seres extraterrestres que se apresentaram e, como mensagem de boas-vindas, nos passaram 10 presentes para toda a humanidade. O primeiro deles, a cura do câncer. Fórmula laboratorial que já está em desenvolvimento neste momento na Alemanha. Há uma semana está sendo testado, já curou milhares de pessoas. Segundo presente que deram à humanidade, isso todo carta pública e tal. Você lendo isso no seu café da manhã, a xícara já caiu ao chão, alguns foram chamar a esposa, o marido, faltou a voz. Mas aí já estava mais ou menos crédulo, porque o filho ligou a televisão e estava passando a mesma coisa nos jornais da manhã, reproduzindo a carta que foi publicada nos principais jornais. Outra coisa, erradicada, outro presente, erradicada a fome do planeta e a miséria. Porque a partir de agora eles mostraram uma tecnologia, não só que de farta alimentação e de moradia, como também de distribuição através da energia socializada, etc. e tal. Alguns pararam aqui e pasmos disseram, bom, se só estamos no segundo e já resolvemos quase todos os problemas, que 8 presentes ainda restam para que eles nos deem. Terceiro presente, a espiritualidade genuína em Deus através do amor. Finalmente, aqueles que quiserem alcançar isso, a felicidade interna como um elemento existencial já está disponível, mediante algumas conversações, etc. e tal. Para os que quiserem, porque muitos vão dizer, eu agradeço, eu não acredito nessas coisas, vamos passar para o quarto presente. Não seria algo espetacular? Os dramas que os senhores têm aí na vida dos senhores, os problemas, as dificuldades, as dúvidas, estariam ainda aí. Com o que vocês se preocupariam? Seria algo arrebatador? Nós diríamos, mas escuta, isso muda tudo? O décimo presente e último seria exatamente sobre o sentido da vida. O que fazem criaturas cujos problemas cessaram, cuja transcendência chegou? O que vão fazer elas agora? Já que não tem mais preocupações, não tem mais isso, não tem mais aquilo. E ali constaria todo um pacote. Você vai se exercitar existencialmente, buscar conhecimento, buscar elementos muito profundos da alma, compreender dimensões outras, etc. Seria o último dos presentes. Aqueles que conseguirem chegar até o décimo presente, porque alguns já vão parar no primeiro, né? Dizem, não, tá, o primeiro para mim está bom, não precisa 10, não. Mas alguns veriam, talvez por curiosidade. Em seguida, mesmo que dissessem, olha, desculpem, foi um engano, foi uma brincadeira. Lembram de George Orwell quando simulou lá nos Estados Unidos a invasão marciana, que teve cidades que entraram em pânico com a narrativa pelo rádio? Foi uma brincadeira que foi muito longe, não é? Pois então, nesse caso, se alguém chegasse para você e dissesse, olha, foi um engano, foi uma brincadeira de um jovem hacker lá no, na Escandinávia que fez isso, não é nada disso. Pode voltar agora para o seu mundo, vai ficar tudo igual. Alguns teriam dificuldade. Levariam alguns dias até conseguirem retornar ao cotidiano. Dizer, não, mas para aí, isso foi muito forte. Por alguns minutos, por algumas horas, eu tive uma dimensão, uma vivência, uma experiência que vai muito além do meu cotidiano, que vai muito além dos meus problemas e desse mundinho que se tornou a minha vida, dessa esfera fenícia. Por alguns momentos eu tive a ideia de que, nossa, é tudo tão maior, como é que eu posso me apequenar, não é? Com tantas coisas. Não, mas pare aí, mudou alguma coisa aqui dentro? Está diferente, eu não sei o que é. Alguns teriam isso. Outros não. Outro dia, está vendo? Eu falei para não sair da esfera fenícia. Você teimou. Eu disse que isso não existe. Você teimou. Outros, que já estavam muito avançados em certas questões, não conseguirão mais voltar. Ficarão para além desses horizontes. De que maneira? Não sabemos. Isso aí vocês sabem como é a alma humana e como são as dimensões. Esse conto do Alberto Mussa, retirado de uma obra dele, nos dá, ele mostra o que foi essa dimensão lá atrás, para eles, para muitos deles. Não é isso quando chega a Israel, que estava construindo, já tinha as suas formulações religiosas, mas que com isso ganha aportes e tudo nessa relação com os fenícios, não é? Os hebreus e tudo mais, Olha, claro que há contrastes aqui. É claro que os gregos foram fortemente influenciados por esses elementos, essas circunscrições, essas aberturas existenciais e outras coisas. Então, com essa... Eu já pedi desculpas para vocês por ter feito algo que pode parecer grotesco, mas o intuito era só caracterizar isso também de uma maneira bem próxima o que mais ou menos houve. Para muitos, não para todos. E como provavelmente seria nos nossos dias também. Ok? Alguns ficariam agarrados às suas hortinhas no fundo do quintal, dizendo, mas eu sei que ainda vai faltar tudo e tal. Mesmo você dizendo, não vai faltar mais nada. Nós estamos agora diante do absoluto, da fartura, na qual todos teremos tudo, inclusive a felicidade e o amor. Para alguns isso é inconcebível. Eles não conseguem entender o infinito a partir de suas esferas fenícias. Estão entrincheirados lá. Esse mundo que se aproxima, que muitos autores e muitos lugares têm nos avisado sobre isso, olhem, precisamos preparar, estudar, aprofundar os nossos trabalhos nas mais diferentes áreas da humanidade, filosofia, medicina, engenharia, direito, porque não podemos tentar tratar os problemas de hoje com as regras, normas e métricas lá do século XVII, XVIII. Isso não serve mais. Precisamos aprimorar, atualizar, desenvolver para os novos dias. Para muitos isso faz sentido, para muitos não. Para muitos, ao ouvirem discursos como estes, eles olham imediatamente para a esfera fenícia e dizem, vamos reforçar as bordas dessa esfera. Estão querendo rompê-la. E se rompê-la, virá o caos. Então vejam como há uma variação muito grande na nossa época, não é? Nos nossos dias, com relação a questões como estas que acabamos de ver. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, reflexões, considerações sobre isso que acabamos de ver, o primeiro dos dois contos que veremos hoje, de Alberto Mussa. Após várias conversações que tivemos aqui, né, algumas piadas que os colegas colocaram, filosóficas, sobre os temas que vimos, e muitas ilustrações, vamos agora ao segundo conto. O segundo conto dessa obra, como eu disse, eu selecionei 8, depois eu vou falar para vocês os 6 que eu gostaria também de trabalhar, mas que por questão de tempo não temos como, não é? O segundo é Os Triângulos de Spiridion, ou Spiridon. Os Triângulos, ok? Os Triângulos de Spiridon. Vamos lá. Spiridon. Não foi de todo ignorado pelos sábios que os teoremas da escola de Crotona, particularmente o relativo ao triângulo retângulo, lembram como é que é o triângulo retângulo? Né? Tem um ângulo reto, dois agudos, né? Então tá. Particularmente o relativo ao triângulo retângulo, tiveram um significado mais metafísico do que matemático. Bem, não é à toa que se conta ter sido oferecida uma hecatombe aos deuses em função dessa tremenda descoberta. Pessoalmente, eu não creio na hecatombe como fato histórico, uma vez que seu caráter violento e imoderado contradiz os preceitos da escola. Mas certamente a lenda não é casual e pode estar relacionada à doutrina da imortalidade e da transmigração das almas, que se daria a cada 100 anos. Foi isso o que supôs Spiridon, nascido em Biblos, ou Gubal, na velha costa fenícia, que adotou o nome grego depois de ter obtido a cidadania romana. Segundo ele mesmo afirmava, naquela nova condição voltava a calcar os mesmos caminhos trilhados por sua alma, em outras vidas e passados corpos. O antigo Hannibal, ou o novo Spiridon, acreditava na doutrina da metempsicose, ou da reencarnação. Spiridon não chegou a ter fama póstuma, mas foi um filósofo de razoável erudição, versado nos livros antigos e de um aguçado talento aritmético. Em Alexandria, chegou a ter de cor a disposição da biblioteca. Mas foi também aos súditos, aos subúrbios, onde desceu às criptas e celebrou mistérios. Aprendia a ler nos papiros egípcios, ao mesmo tempo que dançava nu diante do mar e bebia leite em tetas de jumenta. Ávido por conhecimento, que não dissociava da experiência mística, uniu-se a um grupo de geômetras que emigrava para Rhodes, dispostos a contemplar a perfeição do colosso e a resolver o problema da quadratura do círculo. É preciso restabelecer aqui uma verdade histórica. Foi Spiridon e não Ptolomeu quem primeiro aproximou o valor pi à fração 3 mais 17, 120 avos. Talvez não tenha revelado o achado porque, tão logo obteve, descreu completamente da possibilidade de expressar pi por qualquer expressão. O número pi, vejam que aqui é uma série de elementos anacrônicos, não é? E extemporâneos. É a construção que o autor vai fazer conosco. Vamos seguir. O número pi, a área do círculo unitário, simplesmente inexistia na natureza. Essa frustração foi decisiva para que fosse responder sua energia no estudo interminável dos triângulos, particularmente no dos triângulos retângulos. As inúmeras propriedades geométricas dessas figuras levaram Spiridon a concebê-las como partícipes do equilíbrio divino do círculo, de que seriam manifestação mundana. Senhores, antes de eu prosseguir, eu quero conversar com vocês sobre um tema aqui. Não é de agora que certos elementos que são constituídos pela imaginação, pela derivação dos nossos pensamentos, não vão encontrar uma contrapartida na exata ordem das coisas no que nós consideramos o mundo material. Por exemplo, você fala uma raiz quadrada negativa. Isso não existe. Você não tem uma folha dessas, não se traduz uma raiz quadrada negativa. Você não encontra nada aqui que diga, ó, isso aqui é uma raiz quadrada negativa. Já se você pensa nessa folhinha verde aqui, no seu pensamento você pode ter elementos correspondentes, ok? Em muitas ocasiões na história da humanidade, quando houve esse aparente desencontro porque algumas pessoas, para elas, se há uma folhinha verde aqui, ó, tem que haver uma folhinha verde no pensamento, aí ela estabelece correspondências, como tentou fazer Platão na Teoria das Ideias. Quando não há uma correspondência, alguns, pela maneira como a IP dele está constituída, precisa, por exemplo, fazer alguma forma de conversação. Alguns fazem assim, eu fico com a folhinha verde, e não com isso que eu pensei, e descarta. Então a raiz quadrada negativa foi descredenciada, a folhinha verde, e esse se torna um ser mais sensorial no mundo, etc. Outros fazem diferente, eles dizem, descarta a folhinha verde. Era uma mentira, a folhinha verde é uma coisa para criança. Um adulto, ele pensa a raiz quadrada negativa. Com isso eu posso construir um motor, um acelerador de partícula, com a folhinha verde não. Então tchau folhinha verde, e eu fico com as minhas ideias. Alguns fazem assim. Outros tentam conversar e fazem isso da maneira mais grotesca do mundo. Por exemplo, uma das maneiras. Não, essa folhinha verde, na verdade, ela já contém essa raiz quadrada negativa que eu pensei, que habita e, de certa forma, lhe dá coloração. E fazem construções esquisitíssimas. Para eles, por algumas razões, isso tem sentido. pela EP, como foi constituída, eles juntam a isso uma lembrança de infância, uma reminiscência daqui, algo que eles leram dali, fazem uma composição que, bem ou mal, acabam aceitando e ficam com esse amálgama. E vão ter que viver com isso. Quando isso, às vezes, se depara com um problema da vida, uma questão, a pessoa vai tentar arrumar as coisas, se ela conseguir. Se não conseguir, fica sem arrumação mesmo. Entre outras coisas, é disso que o texto começa a pintar pequenas claves, começa a alinhavar pequenos elementos. Não é bem nessa direção, mas lembrem, aqui eu estou utilizando isso para ilustrar lições e elementos da filosofia clínica, ok? Como forma de compreensão das pessoas que atendemos em consultório, via historicidade, estrutura de pensamento, etc. Bem, ele diz, a sua teoria pessoal da reencarnação surgiu, bom, um pouquinho antes. As inúmeras propriedades geométricas dessas figuras, ângulos, triângulos, retângulos, etc., levaram Spyridon a concebê-las como partícipes do equilíbrio divino do círculo, de que seriam manifestação mundana. Viram como é que ele juntou tudo isso? Outra pessoa, a Marilúcia juntaria diferente, o Eldon juntaria diferente, Joãozinho juntaria diferente, cada um de vocês juntaria de uma forma. Ele juntou dessa forma. E começou a argumentar por aí, construindo uma teoria que para ele fazia sentido e que para muitos também fez. Aí o autor continua, o Alberto diz, e sua teoria pessoal da reencarnação surgiu daí. O homem era uma mutável associação triangular de matéria, espaço, tempo. Um outro poderia dizer, não, ele estava errado. O homem é uma resultante de uma derivação circular, na qual existe o dentro e o fora. E outro diria, de jeito nenhum. Qualquer um sabe que o homem é a pura manifestação de um quadrado, ele possui quatro lados: o corpo, a alma, o espírito e os elementos imponderáveis. Opa, outra teoria. E aí vem uma outra, e uma outra, e uma outra, não é? E se você vai à historicidade, à IP da pessoa, muitas vezes você chegará à resultante segundo a qual apontará de onde essas criaturas construíram essas teorias. E como se convenceram de que isso era certo e era assim para elas, não é? Vamos adiante. Vejam como o Alberto nos ajuda a pensar também dentro da filosofia clínica, não é? Vamos adiante. Sua teoria pessoal da reencarnação surgiu daí, o homem seria resultante da associação triangular matéria, espaço, tempo. E a alma, o somatório dos ângulos. Olha onde ele botou a alma. Talvez aqui a Aninha dissesse, não, professor, a somatória dos ângulos diz respeito ao sentimento. Ele não compreendeu. E a alma, o somatório dos ângulos, em comunhão com a eternidade e o infinito circulares. Uns poucos descrentes tiveram logo uma demonstração irrefutável de tais razões, porque Spyridon começou a recordar objetos e pessoas que coexistiram com ele no passado. Inicialmente reconheceu, entre o espólio de um rico mercador de escravas, um grande cálice lavrado em prata, com uma inscrição enigmática em pedras preciosas que facilmente decifrou, pois se tratava de obra dele mesmo, quando fora Menesarcos, escultor sâmio, morto havia cerca de 600 anos. E agora, como ficamos? Querem ver como ficamos? Vamos ver. Recentemente tivemos uma eleição no nosso país. E vocês viram pessoas que vocês consideravam sensatas, ponderadas, que argumentam com base em elementos sólidos, tanto de direita quanto de esquerda. Muitas vezes vocês viram, não todos, mas muitos vocês viram, trocando ofensas públicas do mais baixo calibre, um dizendo que o outro estava comprado, afetado e não sei o que. Não viram isso? Nós vimos nas nossas redes sociais de amigos e, não é, coisas assim que nós dizemos: puxa, mas eu achei que o fulano, eu fiz uma brincadeira, e aí você fez uma brincadeira e veio um pedrão do tamanho do mundo lá na sua cabeça. Se esse fulano, eu estava brincando. Não, você é Bolsonaro, você é Lula. Esse fulano, eu estava brincando. Vejam, se você, na sua estrutura de pensamento, às vezes tem um tópico determinante, vamos supor, prejuízos, e você acredita nisso, e é muito forte em relação à racionalidade, busca, emoção, etc., a outra pessoa pode argumentar o que ela quiser. É muito provável que você ficará com a sua crença e ainda fundamentará. Buscará substratos, às vezes até de fundamentos muito pobres, mas que você vai juntar daqui e dali, com experiências, com sensações, com outras coisas, e parecerá razoável. E será a sua verdade. Não quer dizer que você está errado. É a sua verdade. Trate com respeito a sua verdade. Ok? Mas compreenda que outros terão outras verdades. Outros terão outras formas de compreensão. Ele botou a alma nos ângulos. Outro colocaria outra coisa. Não, ângulo não é. Alma não é lugar para ficar em ângulo. Não, de jeito nenhum. A alma não habita ângulos. Que isso? Quem habita ângulos são as emoções. Quem habita ângulos é o pobre do razão, etc. Conversem com uma pessoa cuja estrutura de pensamento é solidamente calcada em determinada organização, e ela lhe mostrará provas que para ela são insofismáveis de prós e contras, esquerdos, direitos, certos e errados. Como filósofos, nós tentamos compreender isso, tentamos nos aproximar disso, e a partir desta aproximação e compreensão, que às vezes é bastante problemática, procuramos ver o que fazer a respeito, se é que haverá algo a fazer. Partiu então para Samos, onde identificou em epigramas funerários exâmetros de sua autoria, quando fora Lísias, medíocre poeta de Miletos, falecido uns 100 anos depois. Em Miletos, o rosto de uma prostituta o conduziu a Naxos. De Naxos, embarcou para Cirene, seguindo a pista do Sinete, de um arconte, de quem fora serva. Lá, após interrogar um condutor de mulas, foi até Baalbek, no interior da Síria, quando desenhos num tapete o fizeram partir para Jerusalém, na Judéia. Olhem a trajetória que ele fez a partir de provas e indícios que ele foi encontrando. Segundo a IP dele, em conversação com o mundo em que ele vivia. A viagem foi desagradável. Spiridon foi ridicularizado por um gramático inconveniente que adorava espezinhar filósofos. Não creio em nada disso, nem em reencarnações, nem nessa tua capacidade de recordar vidas antigas. Pois é um dom dos sábios, respondeu ele. Ouviste falar do mestre de Crotona, quem primeiro rastreou a história da própria alma e podia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Ouviste? Besteira, lendas primitivas, tão ridículas quanto as fantasias de Homero. E ele diz: não são lendas. É um poder que se adquire da interpretação esotérica dos triângulos. Toda coisa, todo evento, todo movimento deve sempre ser observado em três de seus aspectos. A relação entre estes, ou seja, o triângulo que formam, define seu caráter metafísico. Lembram quando em filosofia clínica eu digo aos senhores: por favor, cuidado, respeito às crenças. Vocês vão atender pessoas que acreditarão que existe um Deus num planeta aí próximo. Pessoas que acreditam que nós morremos e podemos regredir, encarnar em animais em uma próxima vida. Outros dizem de jeito nenhum, é só daqui para frente. Então você só encarna em humanos e até ficar livre dessas coisas. Outros dirão que não existe reencarnação. O que existe é a gente morre e depois um dia vai haver a ressurreição com Jesus. Outros dizem que não existe nada, nem Deus, nem coisa nenhuma, é tudo invenção. Qualquer que seja a crença da pessoa, por favor, somos filósofos, estamos à procura da verdade do outro, não da nossa verdade. Do outro. E vejam, isso mostra bem o que estava acontecendo com ele. Quer dizer, ele estava falando do que ele acreditava, fazendo sua busca, sua vida. Mas encontrou pessoas que bateram duramente contra ele. Imagina, você acredita profundamente em algo e alguém te diz besteira, bobagem, não sei o que. Isso é ofensivo. Para os nossos padrões de época é extremamente pesado, difícil lidar com isso, não é? Muitos já sabem lidar com respeito. Respeito não quer dizer que você tem que concordar ou aceitar. Você pode discordar do outro, você pode dizer que você pensa diferente. Se não der para conviver, paciência, você vai seguir seu caminho, o outro vai ter lá o caminho dele, não é? Mas a aproximação filosófica via compreensão exige diversos cuidados, ok? Ele desenvolveu toda uma teoria, ele acreditava nisso e viveu com base nisso, tá bem? Esses dias eu, no almoço, uma pessoa, tinha duas, cada uma de um partido, um disse que o nosso presidente não levou facada nenhuma, que aquilo foi uma invenção. O outro já pulou e disse, quê? Disse, o quê? Então, já iam se pegar. Eu disse, escuta, nós estamos no almoço, ok? Por favor, não é? Aí um disse, mas professor, o que ele está dizendo é um absurdo. Eu disse, pode ser para você. Cada um dos senhores tem uma verdade, a gente está vendo. E queremos todos almoçar, estamos com fome. Podemos ter um almoço de paz? Não é? Não sei como é que o senhor consegue comer com uma pessoa assim, professor. Eu digo, poxa vida. Quando um serenava, o outro incendiava. Disse, nossa, olha, foi difícil. Foi bem complicado. Não é? E são pessoas estudadas, pessoas que falam em alteridade, etc. e tal, mas que já começam. Bastou um assunto polêmico, não é? Bem, vamos prosseguir aqui. Então ele diz, não são lendas, é um poder, etc. tal, do círculo esotérico, dos triângulos, etc. E o outro que está agredindo diz a ele assim, quem não poderia alegar ter memória de um cálice centenário ou de um rosto de uma meretriz? Pode, até por sugestão você pode, não é? Achar que, enfim. E aí ele diz assim, mas eu posso provar o que eu digo. O cálice apresentava um motivo recorrente, formado por 12 pedras. Eu fui a Samos. Todas as obras atribuídas a Mnesarcos tinham motivos similares, sempre de 12 pedras, ou seja, equivalem à letra U, inicial de Mnemarcos, o homem que fui há 600 anos. E o outro diz a ele, isso é mera coincidência. 12 é o número que aparece em todas as fábulas, nos trabalhos de Hércules, nas figuras do Zodíaco, na dos deuses do Olímpio, e até nas 12 tribos fundadoras deste povo da Judéia. Ele está querendo dizer que ele construiu uma fábula com base naquilo que era o mais provável, o mais razoável. Como alguém que está perdido num bosque, você dizia agora, como é que a gente sai daqui? E a pessoa diz, não, eu tenho certeza que é por esse trilho aqui, ó. E a pessoa já tinha, às vezes, de criança, conhecimento que onde o rio corre, há uma estrada perto e, portanto, vai embora. Não é? E aí a pessoa sai da chuva de vagalumes e acha a estrada de volta. O outro pode dizer, olha, que coincidência que você... São coisas, mas por favor, querer explicar e destituir a fé do outro desta forma é pesar no argumento. Não há, muito... Não é um respeito fazer isso com um ser humano. Vocês sabem disso, não é? Spiridon ainda tentou segurar a discussão. O outro diz aqui umas coisas muito pesadas, vou poupá-los disso. Spiridon ainda tentou segurar a discussão, lembrando que tivera a pretensão de concluir a doutrina inacabada do mestre de Crotona sobre o mais perfeito dos triângulos retângulos, os de lados 3, 4 e 5, cujos lados formam uma sequência ininterrupta de números inteiros e cujo perímetro é 12, o número divino por excelência. Mas tinham entrado em Jerusalém e eram atropelados por uma multidão confusa. Condenados a morrer na cruz, berrava um saduceu. O gramático entrou numa taberna, enquanto Spiridon, seduzido pelo burburinho das pessoas, foi no meio do tumulto que seguiu os homens. As vielas estreitas e cheias de gente pareciam aumentar o sofrimento dos três criminosos, que sob chibata dos guardas arrastavam as próprias toras de que iriam pender. Atenção, senhores, porque vem agora. São dois ladrões e um impostor, ouviu dizer em um grego péssimo. O horror fascina, escreveu aqui Alberto, às vezes mais que a beleza, e foi o que sentiu Spiridon quando o cortejo atingiu um monte nos arredores da cidade. Estão acompanhando? Sabem o que Spiridon está vendo aqui? Como este homem, cuja trajetória nós acompanhamos até aqui, cuja teoria nós acompanhamos até aqui, cujo pensamento, e vejam, estamos falando de um filósofo, nos trouxe até aqui, agora diante disso, que é um evento histórico, entenderá, reportará, explicará, vivenciará. O que acha? Como essas histórias agora se juntam? Vejam que interessante o que vem. Detido pela aglomeração à sua frente, apenas distinguiu o ruído dos cravos sendo batido. Só após as cruzes terem sido levantadas, pôde vê-las. Quais esboços de triângulos retângulos? Era o estímulo para uma exegese alegórica. Spiridon analisou a cena. Três pessoas em três cruzes, cada cruz com quatro extremos, 3, 3, 4. Portanto, um triângulo isósceles, de perímetro 10 de altura, menor que a base, signo da natureza humana. Altura menor que a base indica maior propensão à terra que ao céu. O valor do perímetro 10 é o dobro de 5, que são os extremos do corpo físico. A qualidade de isósceles, ou seja, a de possuir dois lados iguais, representa o equilíbrio do bem e do mal. Achavam que ele faria diferente, gente? Ele se deparou com a cena e, conforme a estruturação de pensamento dele, o que ele era, ele olhou para aquilo e assim considerou. Fez essas análises e disse: olha o que estou vendo, se não é uma confirmação de tudo que eu estudei, de tudo que eu acredito, de todas as coisas. Estaria a prova, a fundamentação completa de tudo isso. Súbito, um esbarrão e um vozeio estrídulo lhe dispersaram o pensamento. Olhou em volta, receoso. Os indígenas da Judéia andavam agitados por demais, e até uma mulher agressiva, histérica, tentava avançar na direção das cruzes, enquanto era contida pelos cabelos. Spiridon afastou-se um pouco, buscando a proximidade das sentinelas romanas que jogavam dados. Ficou ali, observando o caminhar da morte, até ver expirar o último dos três. Foi quando encarou o crucificado, que jazia no meio. Havia algo naquele rosto, traços que o faziam relembrar alguém. Olhou devagar, com atenção, e uma imagem repentina dominou-lhe a mente. já não tinha dúvida. Há 600 anos vira nascer aquele homem. Purbal, gritou no idioma nativo, é Pitágoras. A partir do quarto século, escreveu Alberto, filósofos gentios que se convertiam à fé de Roma passaram a disseminar a versão de que Espíridon teria contado 3 cruzes, 4 pontas em vez de 3, 5 pessoas, 2 ladrões e 3 entes divinos reunidos no impostor, o que resultava no triângulo retângulo perfeito, de lados 3, 4 e 5, perímetro 12. Minhas fontes não autorizam semelhante quimera e não creio que isso contribua para aprimorar o teorema. Fim do conto de Alberto Mussa. Agora talvez os senhores entendam o que eu também vivenciei ao ler os trabalhos do Alberto Mussa. E olhem, foi uma grande dificuldade selecionar 2 desses muitos, essas crônicas que ele separou, não pelo critério de ser melhor ou pior, conforme ele quis fazer. Gostaria de falar os outros 6 para vocês, para aqueles que comprarem a obra e quiserem ler na íntegra tudo que tem aqui, tá bem? Então, anotem, por favor, A Origem da Tragédia, é outra que eu recomendo aqui, seguida do Jogo dos Erros. A Origem da Tragédia e o Jogo dos Erros, ok? Depois, e o livro encerra com um conto que eu li pelo menos umas 3 vezes, que eu vou dizer já para vocês. O outro, O Labirinto Oracular, A Trilogia Homérica, e esses 2 aqui, ó, A Leitura Secreta e O Princípio Binário. A Leitura Secreta e O Princípio Binário. Essa leitura secreta é uma recriação. Ele foi convidado a recriar uma parte da obra do Machado de Assis. Que obra! A Leitura Secreta, espetacular! Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões, colaborações sobre o trabalho que fizemos hoje na obra de Alberto Mussa, esse maravilhoso escritor que nos traz a literatura associada à filosofia, à erudição. Recomendo a leitura das várias obras do autor com profundidade, publicação da Record.